Bom dia, uma alegria poder rever a todos. Eu não tive no último culto aqui de testemunhos. Quero dar feliz ano novo para toda a igreja aqui. Deus abençoe. Esse é o ano que o Senhor fez para nós vivermos Ele. Então nós estamos muito felizes de poder rever essa igreja com um bom número até. Muitas pessoas de férias, né? Outras aqui. Eu creio que... Quem começa a trabalhar amanhã, levanta a mão. Mais ou menos, hein? Muita gente ainda vai ficar em casa, pelo jeito, hein? Bom, mas é gostoso voltar a trabalhar. Não é tão ruim, não. O pessoal vai viajar muitas vezes... Passa um tempo, 7 dias fora, mas a gente vê muitas postagens no Facebook. Nossa, como é bom voltar para casa, né? Por que será, hein? É bom trabalhar também. Bom, pessoal, hoje nós vamos discorrer sobre o tema que está aí, olhando para a vida pela perspectiva da eternidade. Está no Salmo 73. Mas eu queria antes... imaginar uma situação com vocês. A situação é a seguinte: uma filha chega para o seu pai e diz: pai, guarde o meu brinquedo e não deixe ninguém mexer, não empreste. Vem o seu irmão, o segundo filho, e diz: pai, você viu aquele brinquedo da minha irmã? O pai responde: sim, está comigo. O filho diz: você pode deixar eu brincar um pouquinho? O pai responde: não, ela pediu para eu guardar. O filho sai triste dizendo: nossa, como meu pai é mau. O outro filho vem falar com o pai pedindo para poder brincar com aquele brinquedo só um pouquinho. A irmã nem vai perceber. O pai responde: não. Aquele filho sai triste dizendo que o pai não o ama e só pensa na filha. Mas um filho diz ao pai: pai, falei com a minha irmã e ela permitiu que eu brincasse com o brinquedo. O pai pede para ela falar comigo e se ela liberar, eu deixo você brincar. Nossa, pai, você não confia em mim? Percebe as situações que a gente lida todos os dias? Eu coloquei situações aqui. O pai é tido como um carrasco, porque não faz a vontade dos filhos. Apenas de um filho ele fez a vontade. E hoje... eu queria discorrer um pouco sobre um assunto que é muito parecido com esse, que é bondade de Deus, um atributo dele, aonde ele concede vida e outras bênçãos para nós, mas só que nós temos muita dificuldade de conciliar outra coisa, o sofrimento. Como conciliar a bondade de Deus com o que nós vivemos aqui? Há pouco teve um caso que explodiu na televisão, muito triste por sinal, que foi o raio que caiu na praia, aonde estava uma família tomando sol, curtindo as férias, e aquele raio caiu e aquelas vidas se foram. Vira e mexe a gente se pega: que Deus bom é esse? Quem é esse Deus? Como conciliar essa bondade com esses fatos que acontecem todos os dias? É interessante que, da mesma maneira que nós vemos um Deus bom em algumas coisas, nós percebemos algumas outras áreas que nós sofremos. E tudo isso nós precisamos voltar para o começo. Vai explodir, não? Não? Então tá bom. Nós precisamos voltar para o começo da história, aonde as coisas não eram para ser desse jeito, mas o homem desobedeceu a Deus e a sua palavra. E aí nós sabemos que o pecado entra na história. E o pecado entrando na história, as coisas já não são mais as mesmas. Eu não posso atribuir a Deus, muitas vezes, o que está acontecendo e a maldade no mundo. Veja bem, imagina que eu compro uma máquina, lá onde eu trabalho, para o meu serviço, uma máquina nova, onde existe um manual de instruções. E eu nem presto muito atenção no manual e jogo areia dentro daquela máquina. Eu posso culpar o fabricante porque agora a máquina tem um defeito? Nós não podemos atribuir a Deus também as nossas lutas e o mal no mundo. Qual a culpa de Deus em tudo isso? É verdade que Deus se utiliza de certas circunstâncias para moldar o meu e o seu caráter. E isso eu não preciso nem ser crente, porque um pai que não segue os padrões da Bíblia também disciplina o seu filho. Para quê? Para que ele fique alguém mais educado. Percebe isso? Mas nós precisamos lidar com essas situações da vida. E muitas vezes nós olhamos para certos tipos de sofrimento que nós vivemos e nós falamos: Deus não é tão bom. Eu lembro quando eu recebi uma vez um salário, eu saí com a risada aqui, ó, o sorriso aqui, ó. Falei: nossa, como Deus é bom. E aí eu pensei comigo no mesmo instante: ué, e se eu não recebesse, ele não seria bom? Ele mudaria em alguma coisa o seu caráter? Ou ele é bom sempre? São coisas que a gente precisa entender, porque o modo de vida, como nós entendemos Deus, vai dizer como nós vivemos aqui, reclamando, murmurando, se queixando, percebe? Porque muitas vezes eu não entendi que Deus realmente é bom. E para a gente tentar olhar um pouquinho para esse assunto, que fala da bondade de Deus diante de muitas vezes o sofrimento nosso em algumas áreas, em algumas situações. Então eu queria orar antes, e depois nós abriremos as nossas Bíblias no Salmo 73. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo diante da tua palavra, diante da tua igreja, Deus, clamando para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fale aos corações, Deus. Tu sabes como cada um entrou neste local, Deus. Qual é a necessidade real dos corações, Pai? Nós pedimos que tu possas ir de encontro com um versículo, com uma palavra, Deus, aquilo que possa trazer entendimento. Nós temos o teu Espírito, que é o grande professor de tudo isso, que traz a luz, Pai, que realmente nos ensina. Então ajuda-nos em tudo isso, Deus, e fala, Pai, fala conosco, porque aqui estamos para ouvir a tua voz, obedecê-la e viver uma vida realmente que agrada ao Senhor. Obrigado, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Salmo 73. Abram no Salmo 73. Nós vamos ler o Salmo 73, do versículo 1 ao 12. Normalmente os salmos falam sobre experiências, falam sobre o significado da vida. E aqui é um salmo de Asaf, aonde ele vai contar uma experiência que ele viveu no seu tempo ali, esse que era um levita e ministrava no templo como um ministro de música. Olha o que diz o Salmo 73, do 1 ao 12. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Vou até te ajudar aqui, se você quiser acompanhar. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são os ímpios e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Olha que interessante. Esse salmista, ele trabalha uma ideia que Deus é bom. Ele afirma isso. Ele fala no primeiro versículo, ele conclui: certamente, com efeito, na verdade, Deus é bom. Mas eu quero relatar aqui uma experiência com vocês. E a experiência que eu vivi é a seguinte: quase pouco faltou para que eu caísse de vez. Por que aconteceu isso? O texto fala que ele invejava os arrogantes. É interessante, se você olhar no versículo 3, ele fala: ao ver a prosperidade dos perversos. Olha que foco diferente. Para nós, muitas vezes, o olhar para a casa do vizinho, para a grama do vizinho, e ver: nossa, que grama mais verde que a minha, isso é uma fonte de desânimo. Ele diz, no versículo 4, que esses homens que ele estava olhando não têm preocupação. Ou seja, eles vivem uma vida tranquila. O seu corpo é sadio e nédio. O que que é isso? Boa saúde, eles são fortes. Não precisam se cansar e nem passam por aflições. Você conhece gente assim? Que você olha e fala assim: nossa, esse aí não tem problema. Só posta foto no iate, né? Fica só viajando. Não é o caso do Célio, que viaja para trabalhar, né? Mas quantas vezes nós olhamos assim para as pessoas que estão do nosso lado, às vezes nesse banco. Ah, o irmão foi para a Disney, eu não. Deus não é tão bom. Ah, a gente faz isso muito facilmente. O irmão ganha mais que eu. Aqui a ideia é o ímpio. É olhar o ímpio que não serve a Deus e desfruta dessa vida regalada. Isso é mais difícil. Se é o crente, ainda você fala, nossa, ele está sendo abençoado, né, Deus? Tá bom, dá para aceitar. Mas o ímpio que não tem Deus, como entender essa situação? O versículo 6 fala que eles vivem desse jeito com todo sucesso. Se mostram, se exibem como um colar que se põe no pescoço. Eles se vestem com a violência. Por causa da sua riqueza, versículo 7, seus olhos desejam tudo o que o seu coração imagina. O ímpio não é assim? Você acha que ele se prende? Se o ímpio olha, imagina o casado, olha para aquela mulher bonita, não sei o quê, se ele tem oportunidade, você acha que ele vai dizer assim, nossa, deixa quieto, né? Igual José que saiu correndo, o ímpio vai falar outra coisa, porque não tem padrões. São perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre suas maldades. Isso diz o versículo 8. Fazem ameaças no versículo 9 ao próprio Deus, e suas calúnias se espalham pela terra. Por isso, no versículo 10, o povo confuso procura orientação com esses homens e aceitam tudo o que eles dizem, como se fosse água da pura fonte, a boa fonte. Sabe por quê? Porque quando nós estamos olhando errado, a gente olha aquele cara bem sucedido, cheio da grana, e a gente fala, ali é a fonte de sucesso, encosta nele que ele tem mel, e vamos beber dessa fonte. E a verdade é que esse não conhece Deus, só que ele arrasta muitos de nós, porque nós temos o foco errado. Nós entendemos que as coisas boas precisam ser desfrutadas todas aqui e agora. Então faça tudo. E aí a visão é completamente errada. E Asaf diz, por isso que quase, por muito pouco, eu caí. Eu fui muito tentado nisso, porque eu invejava, eu queria ter o que eles têm. Você está conseguindo entender a ideia? Versículo 11 diz, eles vivem como se Deus não soubesse de nada. Sabe por quê? Porque assumem o papel do próprio Deus. Com o meu dinheiro, eu consigo um bom convênio. Estou tranquilo, não vai acontecer nada comigo. Com o meu dinheiro, eu vou para onde eu quero. Com o meu dinheiro, eu fecho a boca de quem eu quero. Posição de Deus. Então, eles vivem, como diz o versículo 11, como se Deus não existisse. Não soubesse de nada. Vejam bem o que acontece com os maus no versículo 12. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e sua riqueza aumenta a cada dia. Qual o problema de todo esse olhar? O que está acontecendo? Definiu a sua bondade com base no grau de felicidade temporal, presente e pessoal. Sua visão de felicidade tem a ver com coisas físicas, externas e imediatas. É difícil imaginar que Deus poderia ser tão bom e não lhe dar um tanto de vida boa como você espera. Seu foco não enxerga a longo prazo. ou seja, eternidade e destino, ou destino. A grande verdade é que o ímpio, ele se perde porque ele troca. O texto diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O contexto aqui é pecado puro, depravação total. E todo pecado é isso, é trocar a verdade de Deus por uma mentira. O dinheiro vai te salvar. O Papa te leva para o céu. Trocou a verdade pela mentira, é pecado. Em toda a Bíblia, desde o início. Tudo que é trocar a verdade pela mentira se torna pecado. E aqui, o foco de Asaf foi o que naquele momento? Mas como eles prosperam? Como eles vivem uma vida boa? Trocou. Mudou a realidade. Tirou o olho do céu e começou a olhar no horizontal. Caramba, mas que camisa boa. Olha como ele é musculoso. Nossa, não tem espinha na cara. Nossa, olha o cabelão, como ele, ela arruma bonito, né? Pinta toda semana. E aí começou a olhar e falar, será que Deus é bom mesmo? Com o foco errado, Deus nunca será bom. Pode ter certeza disso. Sabe o que Deus está fazendo? E essas perguntas nós temos que responder. Qual será o bem que Deus está fazendo na minha vida? O que seria esta vida abundante que a Bíblia promete? O que é isso? Vida abundante. Alguns usam textos de Isaías, se me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E aí joga um monte de coisa. Qual o bem que Deus está fazendo na minha vida? Da mesma forma que Asaf, a gente pode perder de vista o grande projeto do Evangelho para a minha e para a sua vida. Que diz respeito o Evangelho mais a Cristo do que a minha própria felicidade pessoal. Você entende isso que eu estou dizendo? Mais a Cristo do que a minha felicidade pessoal. Olha o que o texto diz de 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O Célio pregou Filipenses 2, versículo 13 e 14, que fala que os recursos de Deus são infindáveis. Para quê? Para viver uma vida que leva à piedade, à proximidade de Deus. Não para viver os meus desejos apenas. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina que Deus está fazendo nas nossas vidas, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Sabe por quê? Quando nós olhamos para o ímpio se agarrando àquelas coisas, a gente perde completamente o controle. Porque as coisas que o ímpio se agarra estão se desfazendo com o passar do tempo. Deus diz, eu não quero que vocês se agarrem nas coisas que se desfazem, mas nas coisas que são eternas. Aí eu quero que você se agarre. Percebe a diferença? Dá para perceber? O que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida é te livrando de tudo aquilo que a gente achava certo no mundo. E agora Ele está te dando um novo padrão, uma nova vida, com novos conceitos. Aquele que falava mentira, não fale mais. Abra sua boca com aquilo que transmite graça. Aquele que roubava, não roube mais. Mas trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Padrões novos, é isso que Deus está fazendo com a minha vida e com a sua vida. Isso tem valor para Deus. Para o mundo, é quanto você tem de coisas. Se você tem, pensando em crianças, mais brinquedo do que as outras crianças. Olha quantos brinquedos eu tenho. Ah, você não tem nada. Deus não está olhando para isso. Deus olha o nosso caráter. Quando ele usa o Sermão da Montanha em Mateus 5, ele fala assim, olha, o padrão para o servo de Deus é esse, manso, pacífico, misericordioso. É isso que eu quero de vocês. Percebe? É desse jeito que eu quero que vocês vivam, porque tudo foi concedido. E é verdade, Deus coloca obstáculos nas nossas vidas para produzir em nós o caráter que Ele tem por objetivo. Nós não somos diferentes de Asaf, nós enfrentamos conflitos interiores. Aqui eu não sou diferente de ninguém, nem você também. Nós enfrentamos todos esses conflitos interiores. Por isso que nós temos o Salmo que mostra isso exatamente para que a gente entenda. Mas nós precisamos saber que é possível viver uma vida diferente. Esse é um Salmo de Davi. Ele diz, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. É possível em todo o tempo viver essa vida. Clamam os justos e o Senhor os escuta. E os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. O que eu quero deixar que você grave aí? Muitas são as aflições. Não acredite que não tem sofrimento. Eu vou orar em nome de Jesus e vai sair. Porque você não pode sofrer. Não. Isso às vezes vem de Deus. E justamente para moldar a minha e a sua vida. A vida não é fácil como não foi de Jesus. Nós queremos imitar e seguir os seus passos. O exemplo de Cristo mostrou isso para nós. Nós vamos fazer uma mudança de perspectiva agora. A mudança de perspectiva é uma visão de Asaf e agora a visão do apóstolo Paulo. Como que ele via o sofrimento? Olha só, eu vou lendo e vou fazendo alguns comentários em 2 Coríntios 4, 7 a 15. Repara no contraste. Temos, porém, este tesouro. O que é este tesouro? A mensagem que nós carregamos em vasos de barros, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos vaso de barros, aonde com muita facilidade existem rachaduras. Existem situações difíceis, mas é bom que você saiba quem você é, justamente para que você perceba quem é poderoso, quem vai aparecer. Você não é nada. Lembra quando a mulher de Jó passando todo o seu sofrimento, a mulher de Jó diz assim, Jó, não dá mais, olha a sua situação, amaldiçoa a Deus e morre. Jó fala, você fala como uma doida, que isso? Eu vim desse jeito, nu eu vim, nu voltarei, sem nada, eu sou fraco. Eu não sou nada, porque ele entendia já, a excelência está em Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha quem vocês são, vaso de barros, que estão passando por um processo. E nesse processo, quando vocês estiverem sofrendo, as pessoas perceberão o aperfeiçoamento que existe de Deus na vida de vocês, na minha vida. Olha o que ele continua. Em tudo somos atribulados, passamos situações difíceis, porém, não angustiados. Sabe por quê? Porque Deus está lá. Perplexos. Nossa, olha isso, Deus. Porém, não desanimados, porque Deus está lá. Perseguidos, porém, não desamparados, porque Deus está lá. Abatidos, chateados, tristes, porém, não destruídos, porque não acabou a obra que Deus está realizando. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Percebe isso? Para que Jesus apareça e eu desapareça, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha que coisa linda, essa carne está se desfazendo, como a de Jesus. Só que Jesus venceu a morte e recebeu um novo corpo glorificado. Nós olhamos para o exemplo de Cristo. Tudo isso está se desfazendo e precisará se desfazer. Para que nós, como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. E aí, como cantamos aqui, ó, sem mais choro, no nosso céu, no lar celestial. Que coisa linda isso! Eu não sei quanto tempo você quer viver mais. Mas é lindo demais olhar com essa perspectiva do apóstolo Paulo e aí entender todo o sofrimento que nós passamos aqui. Porque todas as coisas, versículo 15, existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. A coisa está passando, nós somos barro. O apóstolo Paulo, ele continua e diz assim: por isso, irmãos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que coisa fantástica. O apóstolo Paulo muda o foco da vida dele e para de olhar na horizontal e começa a olhar na vertical, justamente para Deus. Sabe por quê? Porque as coisas estão se desfazendo, estão passando. O corpo saudável de um jovem envelhece e se cansa. A casa nova começa a ter rachadura com o tempo. A planta seca. As roupas ficam gastas. O mundo está passando. Precisamos examinar o quanto de nossas vidas está fundamentadas em coisas que se consomem por sua própria natureza. Existe uma realidade se chamada eternidade. Isso é lindo demais. Paulo caracteriza a sua vida aqui. Sabe como o quê? Eu deixei em vermelho aqui. Sabe como o quê? Como ele caracterizou a vida dele aqui? O que está escrito aí? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. O que você está passando hoje, você pode intitular como uma leve e momentânea tribulação? Tudo está aonde a gente está olhando. Tem uma balança aqui. Desse lado aqui, ó, as coisas eternas, as coisas que não se veem. E desse lado aqui, as coisas do mundo, as coisas que se desfaz. Qual pesa mais na minha e na sua vida? Você acha que o seu sofrimento é grande? Olha para a vida desse homem chamado Paulo. Olha o que eu vou ler aqui. Talvez você não consiga enxergar aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios 11, 23 a 30. Olha o que diz. Olha o que esse homem passou e disse: leve e momentânea tribulação. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Sabe por que ele fala como fora de mim? Porque não gostava de falar de si próprio. E aqui ele precisa defender o seu apostolado. E olha o que ele diz: eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Você percebe o que esse homem passou? E ele diz: uma leve e momentânea tribulação. O que que eu estou passando? Ah, o pastor não me cumprimentou. O irmão pisou em mim, não me viu. O irmão não me deu tchau. E parece uma tribulação. Não estou menosprezando. Mas, irmãos, olha o foco. Qual é o nosso foco? Aonde está o nosso olhar? Nós olhamos para quê? Enquanto a gente olhar para o outro, e dentro da empresa, o ímpio, e em outras igrejas, pode ser até em outras igrejas. Não, a igreja lá tem isso, aqui não tem. É um foco de desânimo. Vamos viver o que Deus pediu para a gente viver como obra aqui. Eu acho que a gente precisa, começando o nosso ano, mudar o nosso olhar. Se nós queremos ter um ano diferente, nós precisamos olhar para cima. Olhar realmente para isso. Olhar para isso, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Querido, olha para o céu e olha para o que Cristo fez. Será que Deus é bom? Na continuação do Salmo é muito interessante que ele usa duas ilustrações. Quando ele, a gente vai tratar disso no próximo, quando ele entra no santuário, quando ele vai para a presença de Deus, ele percebe que o ímpio está numa pista de gelo. Eu nunca patinei no gelo. Ele olha para o ímpio e percebe o ímpio na pista de gelo com uma bota de borracha, escorregando. E aí ele percebe que realmente Deus é bom. Porque a segurança dele não está em coisas que se acabam, mas a segurança dele está no alto, está no que o Reinaldo disse aqui, em quem ele é, não no que ele pode me dar. Porque senão eu vou viver a minha vida atrás de experiências, de porta em porta, e não vou descobrir o projeto de Deus para a minha vida aqui, que é lapidar o meu caráter, me tornar mais parecido com Ele, para que novas pessoas possam ser alcançadas. Esse é o projeto de Deus, o que Ele está fazendo aqui. Que contraste, Salmo 73, de 1 a 12, o apóstolo Paulo. Visões diferentes, mas aqui o apóstolo Paulo nos ensina. E daqui a pouco nós estaremos relembrando aqui o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos dando a possibilidade de fazer parte deste momento. Isso é o que mais incrível aconteceu na minha e na sua vida. Talvez se você está hoje aqui e ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo e não percebeu o quanto Ele é bom, Ele te chama nesta manhã para que você se ajoelhe aos pés da cruz e diga: Pai, eu percebi o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, me dando o privilégio de estar contigo eternamente. O Senhor me mostrou que eu estava agarrado em coisas que não deveria, porque essa se desfaz. Eu quero me agarrar no Senhor, que é eterno. Se tiver alguém aqui, nesta manhã, pode me procurar no final, pode procurar o Célio, pode procurar o Reinaldo. E nós gostaríamos de bater um papo com você, orar com você e nos alegrar. Porque não existe mais fantástico do que quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu. Gostaria de orar, nós vamos partir depois para a nossa segunda parte, que é a ceia. Deus abençoe. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo tempo precioso que tivemos aqui. Deus, ajuda-nos a ter o foco certo. Tudo coopera, ó Deus, neste mundo caído para atrapalhar a nossa visão, Deus. A mídia, ó Deus, as informações. Nós vemos o quanto somos atraídos pelas coisas que nós vemos, Deus. Mas ajuda-nos, Pai, nós sabemos que o poder está em Ti. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para a Tua palavra, Deus, a viver uma vida abundante, ó Deus, que é estar em Jesus, ó Deus, imitando o Seu caminhar aqui, vivendo como Ele viveu. Ó Deus, assim nós poderemos desfrutar dessa vida abundante. Ó Deus, nós poderemos com certeza imitar esse exemplo do apóstolo Paulo. Deus, ele era homem como nós. E o exemplo está aí para que seja imitado, Deus. Ajuda-nos em tudo isso como igreja a viver um ano diferenciado. Um ano onde o Teu povo olha para cima, Deus. Um ano onde o Teu povo pode realmente viver as Tuas coisas e e desfrutar de tudo isso que o Senhor tem para nós, que é essa vida espiritual, feliz, alegre, ó Deus, em ver pessoas se achegando. Ó Deus, toca no nosso coração, nós dependemos da ação do Teu Espírito, Deus, o Senhor falou nesta manhã, nós queremos nos render, Pai, a Ti e viver uma vida de obediência a partir de agora, Deus, a partir de hoje, se há algo em desacordo, Deus nos perdoa e nos ajuda a viver as Tuas coisas, Deus, durante esse ano. Obrigado por tudo, eu Te agradeço em nome de Jesus, amém. Deixa eu só falar, alguns pensaram que eu ia continuar o estudo da última vez que eu dei aqui, né, no dia 30 de novembro. O segundo ponto eu não terminei, mas eu continuei direto e concluí a mensagem porque era muito parecido. Então, duas ou três pessoas vieram me perguntar, então aquele estudo está encerrado.